Para esclarecimento, a senadora, a doutora Janaína pediu em primeiro lugar, em seguida, Vossa Excelência.
Excelentíssimo senhor presidente, senhores senadores, senhor relator, eu acompanhei a sessão em que as nossas testemunhas foram indeferidas. E naquela oportunidade, o indeferimento foi praticamente automático. Sendo especialistas, não é mais o momento, os especialistas foram ouvidos no primeiro momento, agora apenas testemunhas dos fatos. E não houve essa oportunidade de uma eventual substituição. Quero chamar a atenção que, quando Vossa Excelência tomou essa decisão, o advogado de defesa estava presente, e Vossa Excelência, já naquele momento, disse a ele que poderia fazer uma readequação nesses termos. E ele apresentou a petição aqui posteriormente, ou seja, já conhecia esse critério. E, ainda assim, arrolou 15 professores. Então, a acusação apoia a Vossa Excelência nessa linha, mas entende que tem que ser indeferido sem oportunidade de substituições.
Eu queria o esclarecimento, em primeiro lugar, doutora Janaína, para dizer que, naquele momento, há um equívoco de Vossa Senhoria, com todo respeito, porque a defesa não sabia ainda do critério da substituição, tendo em vista o fato que nós não sabíamos ainda naquele momento quantas testemunhas haveriam. Nós estávamos aguardando a decisão do recurso do senador Aloísio. Então, em razão disso, nós determinamos que fizesse a nova proposta. E agora, nesse momento, é que eu estou anunciando a minha posição contrária à presença dos especialistas. E volto a dizer, submeto à presidência a possibilidade de colocar o critério ou a votação e a inclusão ou não de novos a critério da comissão.
Um esclarecimento, o que eu quis dizer é o seguinte: na medida em que Vossa Excelência adotou um critério para acusação, é justo, nos termos do contraditório, que seja o mesmo critério para a defesa.
Pela ordem,
sim, e tendo ouvido que os professores não seriam admitidos, me parecia de rigor que a defesa já não os arrolasse, mas arrolou 15. E isso sabendo que esse critério de 8 pessoas por decreto é algo assim muito excepcional, que está sendo admitido em prol da ampla defesa. Porque se esse critério passar a ser adotado para todos os processos criminais, a justiça penal vai emperrar completamente.
Pela ordem, senhor.
A palavra com o advogado da defesa.
Enquanto é vida vênia, apenas esclarecendo, o critério é adotado pela justiça criminal a partir da ação penal 470. Quando foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal que haverá 8 testemunhas para cada fato. Segundo lugar, tem razão o senhor relator. Nós tínhamos arrolado especialistas e testemunhas. Sua Excelência disse que não aceitaria os especialistas. Alguns deles nós arrolamos como testemunhas. Por quê? Porque dizem respeito a fatos sob apreciação. Dou alguns exemplos. O ex-ministro Luiz Carlos Bresser Pereira, ele é um economista. E uma das questões que nós queremos provar, senhor relator, é justamente que foi a queda da receita pela conjuntura econômica e não os decretos que implicaram numa efetiva situação de dificuldade no atingimento da meta fiscal original. É prova fática. Ou seja, eu quero uma análise econômica que demonstre isso. Segundo, há uma clara discussão, por exemplo, em relação ao artigo 4º, em relação ao que é da lei orçamentária anual, o que é compatibilidade ou não com as metas fiscais. Os juristas mencionados estudaram e há duas posições jurídicas. Ora, eles irão dar a sua posição jurídica. O mesmo se coloca em relação à discussão do que é operação de crédito ou não é, no caso das pedaladas fiscais. Todos os citados aí fizeram pareceres. Então é análise fático-jurídica, é demonstração da tese da defesa. Não se trata especificamente de uma outra situação que não seja essa. Outros especialistas, que obviamente não teriam esta situação, não foram arrolados como testemunha. O que me chama a atenção, senhor presidente, todavia, é que agora há pouco se descartou uma perícia dizendo que a questão era de direito. E agora não se quer discutir o direito através das testemunhas? O que querem que a defesa faça? Que a defesa não faça nada? A defesa tem que demonstrar, primeiro, que a tese jurídica que orientou a senhora presidente da República é correta. E para isso está chamando testemunhas. Testemunhas que darão a sua opinião de que não houve um equívoco jurídico naquilo que a presidenta fez. Da mesma forma, em relação à economia, nós queremos demonstrar cabalmente a crise que gerou ao não atingimento da meta que faz parte da defesa. Portanto, eu não estou arrolando pessoas que em momento algum dirão respeito a nada que não seja o factual, ao factual jurídico, ao factual econômico. Essa, portanto, senhor presidente, é a postura que faço, porque Se nós não pudermos demonstrar a boa-fé da senhora Presidente da República e, portanto, a ausência de dolo, a partir de teses jurídicas que animaram a decisão da administração, o que vou fazer eu? Claro, não é possível que se cerceie desta forma o direito de defesa da senhora Presidente da República. Não é possível. Eu preciso demonstrar que não houve dolo. E eu provarei que não há dolo, dizendo que a tese jurídica era sustentável. Como é que eu provo que uma tese jurídica é sustentável? Para alguém que estudou o assunto, para alguém que vai dizer que era assim era feito. Portanto, senhor presidente, a opção por uma tese jurídica é fato, sim. Quantas vezes num processo judicial eu arrolo um professor para que ele possa dizer uma situação que ele presenciou do ponto de vista do que foi e de como se decidiu, que é o que os pareceristas fizeram? Então, senhor relator, com a devida vênia, eu lhe peço, encarecidamente, pela importância e pela relevância para o direito de defesa, que nós não tenhamos agora uma discussão casuística em relação a isso. Todos vão depor sobre fatos jurídicos ou fatos econômicos. A base das testemunhas é estritamente factual. Então, peço a Vossa Excelência que medite sobre isso, porque realmente o prejuízo é total para a defesa. Nós não podemos ouvir esses nomes que dirão que não há má-fé da Presidência da República, que dirão que a economia que determinou e não os decretos, a situação óbvia de não possibilidade de cumprimento imediato da meta fiscal. Peço vênia e lhe peço reconsideração sobre isso, porque é de vital importância a defesa.
Com a palavra o relator Antônio Anastasia.
Muito obrigado, senhor presidente. Mas ouvi com atenção as ponderações, tanto da douta denúncia quanto da defesa, mas com todo respeito, em razão da coerência que disse há poucos instantes atrás, quando minha posição foi derrotada no termo de perícia, eu mantenho a posição em relação aos especialistas, claro, sempre como uma posição minha em relação ao plenário. Não me parece que os especialistas possam depor sobre fatos, é minha opinião. E os especialistas poderão se manifestar por pareceres, como aliás já existem pareceres. Nada impede que a defesa faça juntada de pareceres jurídicos alentados no processo para comprovar as suas teses de natureza jurídica e não os fatos com relação à elaboração e edição dos decretos. É minha posição.
Presidente. Senhor presidente, pela ordem, eu estou há um tempo aqui pedindo para fazer uso da palavra.
Só vamos permitir agora a palavra de dois senadores. A palavra com o senador Humberto Costa.
Senhor presidente, eu entendo que quando existe um processo que é político e é jurídico também, e a defesa ou a acusação apresenta uma testemunha, a não ser que haja algum tipo de suspeição sobre ela, a não ser que haja algum tipo de inconveniente na vinda dessas pessoas, eu acho que o esperado, o desejado, o que ocorre é o deferimento. Não cabe ao juiz ou ao promotor decidir quem é que vai depor ou não, a não ser nesses casos, quando há um protesto porque fulano ou cicrano foi chamado e não caberia. E o que eu entendo é que esse posicionamento do relator em vetar A, B ou C interfere, inclusive, na própria estratégia da defesa. A quem cabe saber por que fulano foi chamado e não cicrano? É a própria defesa, ela sabe o que é que aquela pessoa vai trazer para aqui. E Vossa Excelência, assim como o presidente, no dia do depoimento dessas pessoas, poderá dizer que ela veio aqui fazer teoria política e não tratar de um fato. Isso tem autoridade o presidente e tem autoridade Vossa Excelência. E se a acusação acha que deve haver o equilíbrio, a ela deve ser permitido agregar o número de nomes que torne a parte igual. Ora, quando a acusação vem dizer, não, como eu já indiquei, 5 só vale 5. Não, indique os mesmos 42 que nós vamos indicar. E aí o equilíbrio se faz, não pelo cerceamento da defesa, mas pela garantia de que todos possam se confrontar na discussão que aqui acontecerá. Então, eu também apelo a Vossa Excelência para que nós possamos dar esse segmento dessa maneira.
Me permite com a palavra o senador Ricardo Ferraço.
Senhor presidente, eu acho que não cabe nós confundirmos aqui o direito absoluto e sagrado da defesa, do contraditório, do devido processo legal, com o abuso do direito. A Lei 1079 estabelece que nós deveremos, ou que nós devemos, nos valer do Código de Processo Penal como subsídio para o rito e a disciplina dos nossos trabalhos. Portanto, eu quero invocar os artigos 212 e 213 do Código de Processo Penal para concordar com a manifestação feita ipsis literis pelo nosso relator, o senador Anastasio, que define o artigo 212 do Código de Processo Penal, o qual nós estamos subordinados por força da Lei 1079. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aqueles que puderem induzir a resposta não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida. Parágrafo único. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição. A testemunha, ela só pode falar sobre fatos do processo, não se manifestando sobre ocorrências inúteis para a solução do litígio. O testemunho dá-se sobre fatos passados. Testemunha depõe sobre o que assistiu e não sobre o que acha que vai acontecer. Além do artigo 212 do Código de Processo Penal, eu invoco também o artigo 213. O juiz não permitirá que a testemunha manifeste suas apreciações pessoais, salvo quando inseparáveis da narrativa do fato. Ora, a testemunha deve depor sobre os fatos, sem externar suas opiniões ou emitir juízos valorativos. A exceção é admitida quando a reprodução exigir necessariamente um juízo de valor. Portanto, está absolutamente correto a tese manifestada pelo nosso relator, que há de merecer o nosso encaminhamento e a nossa concordância, tendo como base aquilo que está consagrado no Código de Processo Penal, que deve subsidiariamente orientar o rito desta comissão.
Pela ordem, senhor presidente, eu tenho uma indagação, até para a compreensão da posição do senhor relator, se me permite, Vossa Excelência.
Pela ordem.
O Vossa Excelência deferiu o testemunho do procurador do Tribunal de Contas da União, Júlio Marcelo, que irá depor sobre questões jurídicas. Por que um promotor poderia, ou um procurador poderia falar sobre as teses jurídicas que lhe parecem corretas e alguém que analisou essa questão detidamente do ponto de vista fático jurídico, por ser um professor, não poderia? Só pelo fato da investigação? Mas veja, não houve investigação pelo Procurador da República, Júlio Marcelo, em relação a 2015. Então, veja, eu acho que aí, senhor, com a devida vênia, é claro que nós vamos ter outras testemunhas, nós selecionamos, agora, atinge o direito de defesa de uma forma evidente. A discussão jurídica, ela é central, além da discussão fática. Indefere-se a perícia e indefere-se a discussão jurídica feita só pelo doutor Júlio Marcelo, que não ainda apreciou 2015 funcionalmente, ele dará sua opinião jurídica e os professores de direito que analisaram essa questão de 2015 não poderão falar? Por quê? É a pergunta que faço a você, Anês.
Doutora Janaína, 2 minutos.
Sim, muito rapidamente.
Porque houve
muito rapidamente.
Pela ordem da defesa, tem que dar a Vossa Excelência a palavra.
Pois não, presidente, muito obrigada. É muito importante que fique claro que, excluindo desse rol de mais de 40 testemunhas, as 15 testemunhas que são professores universitários e não tem nada a ver com os fatos, ainda sobram mais de 20 testemunhas. E que essa jurisprudência do Supremo, que segundo o advogado de defesa, foi iniciada com o caso do Mensalão, que essa jurisprudência ela tem que ser lida nos termos em que ela está posta. É um caso excepcional, onde foi conferido às partes, na verdade, não só a defesa, a possibilidade de arrolar 8 testemunhas por fato, em virtude da complexidade e do número de réus. Isso está escrito no acordo. Essa situação não se aplica aqui, onde se tem uma única acusada. Então, como benevolência ao direito à ampla defesa, se está possibilitando que um número muito maior do que as 8 testemunhas seja arrolado neste caso. Nós não estamos brigando por isso. Nós estamos dizendo o seguinte: não tem sentido que se ouçam especialistas quando nós não pudemos ouvir e que agora se dê a chance de substituir os especialistas que foram arrolados quando já se conhecia o critério. Então, são mais do que 20 testemunhas e ainda chamo a atenção para um ponto importantíssimo. Quando se fala em um fato, toda vez que tem uma continuidade delitiva, essa continuidade é um fato. Então seriam, na melhor das hipóteses, 8 para os decretos, 8 para as pedaladas. Nós não estamos nem exigindo isso, nós estamos concordando com a decisão. Agora, os especialistas, com todo o respeito, e doutor Júlio participou de todo o levantamento. Doutor Júlio é um técnico. Ele participou, ele que fez o requerimento, ele acompanhou a equipe, depois ele analisou, ele fez outro parecer. Então, ele não está sendo ouvido aqui como um professor universitário, com todo respeito a todos os professores universitários. Mas nós arrolamos 2 que foram indeferidos e arrolamos uma outra técnica do TCU, doutora Luciene, que também foi indeferida. Então, só o que a gente pede é paridade.
Por isso, o TCU está sob suspeição.
Senhoras e senhores senadores, em votação, senhoras e senhores senadores que concordam com o relator, permaneça como se encontra.
Espera só um pouquinho, presidente. Nós estamos votando o quê? A redução do número de testemunhas? Não, não, não.
A substituição.
A substituição.
Nós estamos votando a exclusão dos... A exclusão do...
Substituição? Com substituição?
Isso.
Tá.
Exatamente. Eu acho que
deve ser... Tudo bem. Então está aprovado com a substituição, nós continuamos com o mesmo
exatamente
número de testemunhas.
Senador, pela ordem, senhor presidente. Voto com o relator, permaneço como se encontra. Aprovado. Aprovada a manifestação do relator, a presidência estabelecerá dia e hora para oitiva das testemunhas arroladas.
Senhor presidente,
só um minuto.
Eu tenho um requerimento sobre testemunhas, sobre a mesa,
singelo.
E eu preciso de um esclarecimento, por favor.
Só antes, senador.
A palavra inicialmente ao relator.
Eu só pediria ao presidente para solicitar a defesa, determinar a defesa, que ainda razão dessa decisão, que é presente no prazo, até hoje, no final do dia, ou até amanhã, 24 horas, é uma sugestão de prazo, porque tem que ser marcado o cronograma.
A minha dúvida é essa. E até para verificar o que Vossa Excelência julga mais pertinente ou não. A defesa pretende recorrer disso ao presidente do Supremo Tribunal Federal. Vossa Excelência, não seria melhor a indicação depois da decisão do presidente do Supremo, não?
Não, em razão.
E vai chamando as outras testemunhas antes. Qual é o meu receio? Nós vamos indicar. Se eventualmente houver reconsideração da decisão, vai tumultuar o trabalho de Vossa Excelência. Como o presidente decide rápido, eu me comprometeria a recorrer amanhã de manhã. Hoje ainda, se acabar cedo, mas eu acho que não vai acabar, ou amanhã de manhã, e aí nós indicaríamos a partir da decisão do presidente, porque o meu receio é fazer uma indicação, a secretaria trabalha, contacta as pessoas, e se o presidente do Supremo entender que nós estamos certos nas nossas razões, teria que se desfazer tudo. Pode atrapalhar o trabalho de Vossa Excelência.
Mas o cronograma me parece, doutor Zé Eduardo, que não haveria essa afetação.
Não.
Porque no cronograma, de fato, só a partir de terça-feira, em relação a esses decretos, começaria a ser ouvidos. Então há tempo para as duas
então,
coisas.
Eu poderia
e por
entregar...
uma questão de formalidade, se eu puder entregar até amanhã, facilita para a secretaria então, já sim, o preparo disso.
Vossa Excelência dá 24 horas, então, porque.
O prazo é do presidente, não é? Nunca
o milagre será 24 horas, presidente.
24 horas.
Do término dessa sessão.
Isso.
Perfeito.
Pela ordem, senhor presidente.
Senhor presidente, você tem
sobre a mesa um requerimento de minha autoria solicitando para que se agregue nas testemunhas de juízo o senhor Hipólito Gadelha Remígio.
Está aqui comigo o requerimento, senadora Gleice.
Oi?
Já está aqui comigo o seu requerimento.
Então, eu gostaria de saber se Vossa Excelência vai colocá-lo para votação
agora.
Vou
colocar, sim.
Senhor presidente, só uma
pergunta.
Esta
presidência, pela ordem, senador.
Alguns dias eu fiz uma questão de ordem sobre continuidade, a questão da continuidade deletiva, e eu só gostaria de saber se ela vai ser apreciada. Não precisa ser hoje.
Eu não entendi o que Vossa Excelência.
Eu fiz uma questão de ordem sobre a questão da delimitação dos fatos aqui, era sobre a continuidade deletiva em relação às operações de 2014, que se estenderam no tempo. E ela está por aí, justamente delimitação do objeto, por isso que eu tinha feito. Mas faz alguns dias, foi bem antes.
Na próxima reunião, eu responderei a Vossa Excelência com a nota técnica. Né? Esta presidência esclarece que há sobre a mesa dois requerimentos, número 92 e 102, dos senadores Valdemir Mocca e José Medeiros, respectivamente, em quem pede seja dispensada a testemunha já aprovada pela comissão, o senhor Jânio Carlos Endo Macedo, e seja substituído pelo senhor Maurício Albuquerque Vanderlei, seja substituído o senhor Maurício de Albuquerque Vanderlei por Luciene Pereira da Silva. E vamos incluir também nessa votação o requerimento da senadora Vanessa Graziottini, requer Vossa Excelência com base... Gleisi Hoffmann, desculpa. Requer a Vossa Excelência, com base na Constituição Federal, na Lei 1079-950 e no Código de Processo Penal, seja chamada a prestar depoimento nesta comissão especial destinada a analisar a denúncia por crime de responsabilidade contra a Presidente da República, Dilma Rousseff, na condição de testemunha, o senhor Hipólito Gadelha Remígio, consultor legislativo de orçamento do Senado Federal. Com a palavra, o relator.
Eu pediria ao senhor presidente que me passasse os dois requerimentos, porque é só para uma verificação, por gentileza. Em relação, salvo engano, ao primeiro nome, a professora Luciene é a mesma que nós tínhamos proposto em deferimento que foi apresentado pela acusação, professora Luciene Pereira da Silva. Desse modo, mantendo a mesma coerência, a minha posição é que seja pelo indeferimento, apesar dela ter uma função de técnico do Tribunal de Contas, parece que preside a associação e tem uma função de professora. A posição que nós tomamos é em relação àqueles que tiveram atuação direta em relação aos fatos. Então, se for o caso, a alegação que ela teve. Da mesma forma, o consultor legislativo do orçamento e Porto Gadelha Remígio, também a mesma posição. Não sei se teria uma posicionamento em relação aos fatos, mas em razão da posição colocada pela doutora Janaína e pelo requerimento da senadora Gleisi, em razão de eu não saber aqui de antemão como especialistas, porque ele é servidor, talvez fosse o caso de aprovar a vinda dos dois, e aqui nós indagaremos. Se eles tiverem opinião sobre os fatos, eles poderão ter testemunha. Se percebermos que não há conhecimento sobre os fatos, aí evidentemente as testemunhas serão dispensadas.
Eu concordo, senhor presidente.
Dispensa as duas, né?
Dá aprovar as duas.
Dispensar, aprovar as duas, porque... e aí a gente avalia. Eu concordo, senhor relator.
Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como se conta, aprovados os requerimentos de acordo com a manifestação do senhor relator, senador Antônio Anastasia. E restando prejudicado o requerimento número 93 de autoria do senador José Medeiros.